Diz? Desculpa. Eu adormeci na cadeira.
Ontem à noite.
Literalmente. E abusaram. Isso. Bom, senhores deputados, um bom dia a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Como sabem, temos uma primeira reunião que irá agora tratar os temas que são mais comuns na nossa agenda e depois uma segunda reunião que dará continuidade à audição do Sr. Ministro da Defesa. Na primeira reunião, o ponto 1, que era o projeto de resolução número 100, por solicitação do Sr. Deputado Jorge Machado, vamos adiar para o fim da reunião para ver se, entretanto, dá tempo dele chegar, que ele solicitou esse adiamento. Temos o ponto 2, apreciação e aprovação do parecer relativo ao Programa de Trabalhos da Comissão Europeia para 2017, realizar uma Europa que protege, capacita e defende. O relator é o Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Sr. Deputado, quer fazer o favor de apresentar o relatório? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ia dizer senhoras e senhores deputados, mas acho que direi senhores deputados. Em relação a este programa de trabalho da Comissão Europeia, eu começaria por distinguir exatamente o título que é dado a este programa de trabalho. Uma Europa que protege, capacita e defende. O que quer dizer que a nossa área de defesa assume papel de ator principal, o que talvez seja pela primeira vez que acontece no programa de trabalho da Comissão Europeia. Claro que a este título não corresponde exatamente um grande conteúdo em matéria de defesa. Há uma afirmação política que eu valorizaria, mas não há grande substância em matéria de defesa, desde logo porque, e temos também que pôr as coisas no seu lugar, a matéria de defesa é uma questão essencialmente entregue ao Conselho Europeu e, portanto, com uma intervenção reforçada dos Estados-membros, o que se também compreenderá. Embora haja áreas, como por exemplo a indústria da defesa, que podem ser entregues à Comissão Europeia, porque, embora com as suas especificidades, não deixa de ser indústria. Este documento da Comissão Europeia tem um enunciado propriamente dito e quatro anexos. Nestes anexos são identificadas as novas iniciativas, algo que aqui é tratado como sendo iniciativa REFIT, e é bom nós sairmos destes jargões e assumirmos que a iniciativa REFIT é a identificação de determinados atos legislativos da União Europeia que são atualizados, que são, em alguns casos, refeitos, mas que não são iniciativas novas. Referem-se quais são as propostas prioritárias pendentes, as retiradas e as revogadas. Também neste programa de trabalho identifica-se, e a meu ver identifica-se bem, a situação complexa, para não dizer difícil, que a União Europeia enfrenta, dados os desafios com que está confrontada. O primeiro dos quais é o abrandamento do ritmo do crescimento e depois a crise migratória, a multiplicação de actos terroristas e o arco de instabilidade persistente que circula às fronteiras da Europa, tudo isto associado a uma certa incerteza com a saída do Reino Unido da União Europeia. Tendo em conta este pano de fundo, a Comissão Europeia, no seu programa de trabalho, define 10 prioridades que têm alguma coisa a ver com o que atrás foi dito. E como primeira prioridade indica o emprego, o crescimento e o investimento, Depois vai a questões que estão em curso, como por exemplo o mercado único digital, a União de Energia ligada às questões das alterações climáticas, o mercado interno, a União Económica e Monetária, que é bom nunca esquecermos que não está completa. Refere especificamente o acordo de comércio livre razoável e equilibrado com os Estados Unidos da América, o designado TTIP. Depois, três pontos que eu sugiro que se siga mais de perto, porque dizem mais respeito a esta, à área de competência desta Comissão. Um espaço de justiça e direitos fundamentais assente na confiança mútua, e aqui fala-se muito em ameaças híbridas que obviamente devemos seguir, rumo a uma nova política de migração e a inter-relação com o controle de fronteiras externas e um interlocutor mais forte a nível internacional, o que obviamente se cruza com a estratégia global da União Europeia e portanto também com matérias de segurança e defesa, e depois uma reafirmação da opção democrática. Eu não vou estar aqui a repetir o que se diz no relatório em relação a cada uma destas prioridades, em que são identificadas as iniciativas legislativas e não legislativas, e chegando rapidamente às conclusões para dizer que a minha proposta é no sentido de se seguir com escrutínio reforçado, exatamente aquelas matérias que se cruzam mais com a Comissão da Defesa e que têm a ver com muito a área da segurança e também com a área da indústria de defesa. Para terminar, eu gostaria de explicar porque esta intervenção um pouco mais longa de introdução e, ao mesmo tempo, o não aproveitamento da possibilidade de dar uma opinião de deputado-relator. Eu, ao longo dos relatórios que tenho elaborado, eu tenho feito por afirmar sempre uma opinião do deputado-relator. Simplesmente, neste caso, o não fazer é um pretexto também para vos poder dizer que não o faço porque as matérias que nós temos como core da nossa atividade não são matérias do Programa de Trabalho da Comissão Europeia. E não sendo matérias do Programa de Trabalho da Comissão Europeia, eu achei que não fazia sentido estar a assumir uma posição de relator neste caso. Não deixo de propor que se siga com especial atenção aquelas matérias que do Programa de Trabalho, sendo competência da Comissão, se cruzam com a Comissão de Defesa, mas deixando bem sublinhado que estamos no domínio de matéria do Conselho, e nomeadamente do Conselho Europeu. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria perguntar aos Srs. Deputados se algum dos grupos parlamentares se querem inscrever. Sr. Deputado José Miguel Medeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Só para saudar e felicitar o Sr. Deputado Carlos Costa Neves pelo excelente relatório que nos aqui apresentou, pela forma muito clara e objetiva também como efetivamente apreciou e nos explanou o que está em questão neste relatório, numa época em que a proteção da Europa e a segurança e a defesa estão na ordem do dia. Portanto, parece-nos toda a oportunidade, tudo o que ele aqui nos disse e também este remate final. Portanto, era para dizer que o Partido Socialista não só apreciou o relatório, como votará, obviamente, a favor do mesmo.
Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, também agradecer ao Sr. Deputado Carlos Costa Neves o facto de nos ter facultado, ter trabalhado e produzido este parecer. É evidente que o Sr. Deputado foi fiel, portanto, à iniciativa, portanto, eximiu-se de, enfim, de colocar lá a opinião própria do deputado. É evidente que, se fosse efetivamente uma posição, este relatório do Sr. Deputado, naturalmente todos sabemos qual é a posição do Bloco de Esquerda relativamente a esta matéria. Naturalmente não poderias estar de acordo. De qualquer modo, só para realçar e porquê que o Bloco não concordaria, por exemplo, e nas conclusões, ou iniciativas relevantes, pelo menos, no espaço de justiça e direito fundamental assente na confiança mútua. pois progressos rumo a uma união de segurança de união eficaz. Ora, todos nós sabemos que isto é muito a desejar em termos de segurança, portanto, a Europa, ainda por cima, genuína e eficaz. Portanto, depois, na questão final do relatório, onde se vai votar execução do plano de ação europeu no domínio da defesa, a aplicação da estratégia global do UE, e no final, onde a partir votaria favoravelmente, que a estratégia da UE para a Síria, portanto, acho que aí nada a opor-nos, pelo contrário, mas de qualquer modo, como temos uma opinião muito própria relativamente às outras matérias, e agradecendo o relatório, o Bloco de Esquerda optará pela abstenção. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do CDS-PP, João Rebelo.
Muito obrigado. Sr. Presidente, eu faço minhas as palavras do deputado José Miguel Medeiros, ou seja, o relatório está completo, está assertivo, resume bem o documento que foi analisado, por vezes também escolhendo bem a parte do que está a ser analisado para dar destaque. Isso também tem muito a ver com a experiência do Sr. Deputado Costa Neves, porque já foi eurodeputado e soube apanhar todos os pontos. Claro que nós podíamos estar aqui a discutir na substância que esta estratégia, enfim, tudo tem a ver com estas opções da União Europeia, é num ambiente muito complicado para grandes realizações da própria União Europeia, tendo em conta todos os problemas que nós vivemos objetivamente com a saída dos ingleses, com a nova administração americana e também com o problema das migrações e a resposta que é preciso dar. No entanto, todas elas, há aqui perspectivas para que a União Europeia, percebendo este enquadramento em que vive, que a União Europeia responda, ou tem que responder, ou depois começa a definir, como nós, infelizmente, suspeitamos que poderá progressivamente acontecer, se nada de relevante for feito nos próximos tempos por parte da Comissão Europeia, dos países membros da União Europeia dos próprios povos europeus que têm que participar em todo este processo. Mas agradecer ao Sr. Deputado Costa Neves o seu relatório e nós votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Costa Neves, quer usar a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer as palavras que foram referenciadas e para aderir à ideia de que, agora já não como deputado relator, mas em nome do grupo parlamentar do PSD, afirmar a nossa expectativa de que a componente defesa e segurança da estratégia global da União Europeia tenha efetivo desenvolvimento. Obrigado, Sr. Presidente.
Senhores deputados, então considerávamos aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda o relatório e passaríamos ao ponto 3, que era a apreciação e aprovação do parecer relativo à Conta Geral do Estado 2015 e que é relator o Senhor Deputado do Partido Socialista, Diogo Leão. Senhor Deputado Diogo Leão, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Também sucintamente fazer uma apresentação do parecer. O parecer, como sabemos, anualmente recorrente aqui nesta Comissão como nas outras, o parecer analisa a Conta Geral do Estado de 2015, assim como os pareceres do Tribunal de Contas e o parecer da UTAU, que também, no fundo, tem elementos importantes para a construção deste parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2015, na área, naturalmente, da defesa nacional, e o objetivo é que possa ser remetido e ser incluído no relatório final da Comissão de Orçamento de Finanças e Moderação Administrativa. O ponto primeiro dos considerandos passa pela referência à análise macroeconómica a nível mundial e faz essa referência em cruzamento também com a avaliação do desempenho da execução orçamental do Estado português em 2015. Passa posteriormente, também numa fase de contexto, para o contexto económico da União Europeia, em particular da zona euro, para vir desembocar necessariamente no contexto nacional e particularmente sobre a estratégia de consolidação orçamental portuguesa para o ano de 2015. No ponto 2, o ponto dos considerandos, passamos para uma análise setorial da defesa no âmbito da defesa nacional. Aí a Contagial do Estado refere que as grandes diretrizes políticas para esta área foram naturalmente as grandes opções do plano de 2015. Elas também vêm sumarizadas no parecer, e eu abstenho-me de as comentar por demais, mas acaba por, no fundo, referir a contribuição do Ministério da Defesa Nacional para um esforço global de redução da despesa pública. Também destaca este mesmo parecer que em 2015 se evoluiu positivamente relativamente à implementação de medidas da Reforma Defesa 2020, especialmente no que toca à redimensionação das Forças Armadas. Refere esse mesmo esforço de racionalização e, a nível orçamental, destaca as medidas que tiveram mais impacto, sejam as alterações nos estabelecimentos militares de ensino, a reforma do sistema de saúde militar ou a conclusão da reestruturação dos estabelecimentos fabris do Exército e o redimensionamento do dispositivo territorial. Permite-nos concluir esta análise da Conta Geral do Estado que o Orçamento da Defesa Nacional verificou em 2015 uma taxa de execução de 88,8%, sendo de assinalar principalmente boas execuções na despesa corrente e nos agrupamentos de despesas com o pessoal e de aquisição de bens e serviços, que representam também a maior parcela orçamental deste mesmo Ministério naquele ano. Em relação a este ponto dos considerandos, tem depois dois subpontos, digamos, um relativo a auditorias às funções de soberania e defesa, e onde se afirma que não constam nenhumas auditorias ao Ministério da Defesa Nacional neste ano de 2015 ou por ele motivados. E o segundo ponto também de considerandos faz-nos debruçar sobre o parecer do Tribunal de Contas, onde há, como aliás é hábito anualmente, um conjunto de recomendações, mas das 98 recomendações do Tribunal de Contas para 2015, nenhuma se debruça em particular sobre a Defesa Nacional, sobre o Ministério da Defesa Nacional. O terceiro ponto do parecer é a opinião do deputado relator, onde também me escuso de introduzir, e por último as conclusões, também bastante diretas e bastante explícitas, de que o parecer cumprirá no fundo o seu propósito, e o seu propósito é poder vir a ser anexado no parecer final da Comissão de Orçamento e Finanças, como disse ao início, e nesse caso estaria em condições de ser remetido para esse mesmo efeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Têm a palavra os grupos parlamentares. Sr. Deputado Pedro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para saudar o Sr. Deputado Diogo Leão, relator, e dizer que, enfim, agradecer o trabalho e dizer que votaremos favoravelmente o parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vargas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É também para felicitar o Sr. Deputado Diogo Leão por este parecer. Está conforme e, naturalmente, votaremos a favor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se o deputado João Rebelo, para os mesmos efeitos.
Exatamente.
Muito obrigado. Posso considerar aprovado por unanimidade o ser. Portanto, o ponto 3 está executado. O ponto 4 é um requerimento apresentado pelos... E, obviamente, felicitar os senhores deputados relatores, quer pelo relatório anterior, quer pelo relatório que acabamos de apreciar. E agradecer-lhes o trabalho. Ponto 4. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD da audição dos diretores do CIED e do CISMIL. Tenho a palavra o Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, e conforme o anúncio que fizemos ainda durante a audição, a primeira parte da audição do Sr. Ministro da Defesa Nacional, e relativamente à participação das forças portuguesas nas missões, seja na missão do Mali, seja na missão da República Centro-Africana, anunciamos que iríamos pedir requerer a audição do Sr. Diretor do CIED, e embora também o Sr. Deputado do CDS de informou que a audição do diretor do Sismil também seria interessante neste contexto e nós resolvemos que englobar também no mesmo requerimento essa mesma audição. Não se trata de pôr em causa de maneira nenhuma a participação das forças portuguesas naqueles teatros de operações, bem pelo contrário, estamos em apoio da decisão da participação e estamos solidários com a presença dessas forças no terreno. O Portugal tem um papel internacional importante e são teatros de operações que são importantes no quadro das Nações Unidas no sentido da pacificação da África. No entanto, julgamos nós, uma percepção relativamente às condições de segurança que, de alguma maneira, se tem vindo a alterar, sobretudo depois de um conjunto de atentados que ocorreram naqueles dois teatros de operações. E é, portanto, no sentido exatamente de aferir quais são, efetivamente, as condições em que a presença portuguesa, a presença militar portuguesa naqueles teatros de operações se processa, que gostaríamos de ouvir esses dois diretores, dessas duas instituições, que, de alguma maneira, e em termos de informações, nos podem proporcionar a informação mais relevante e mais atualizada sobre o assunto. E, portanto, é só isso e não mais do que isso o motivo do nosso requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputado José
Miguel. Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer o seguinte, o Partido Socialista, enfim, não partilha das dúvidas que o PSD aqui expressou na última audição, mas, de qualquer das formas, não tem nada a obstar a que sejam ouvidos os diretores do CIED e do SISMIL. É sempre um momento para podermos obter mais informação e ficarmos mais esclarecidos, portanto, o Partido Socialista não tem nada a opor a isso. O Sr. Deputado João Soares também quereria dizer alguma coisa sobre isto, mas ele dirá na altura própria e quando o Sr. Presidente lhe der a palavra, evidentemente.
Sr. Deputado João Soares, não se importar, eu ia dar a palavra aos outros grupos parlamentares, depois passava ao Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, naturalmente o Bloco de Esquerda, tudo o que seja para o melhor esclarecimento de todas as situações, e neste caso concreto sobre as Forças Nacionais Destacadas no estrangeiro, embora o Sr. Ministro, na audição anterior, já tenha adiantado muitos pormenores, mas obviamente se for para esclarecer mais dados à partida, pensamos que poderão existir, naturalmente que somos a favor deste requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Ministro, concordo. Acho que a anterior reunião também proporcionou que fosse importante acompanhar mais este assunto e agradeço também o PSD ter acrescentado o SISMIL no seu requerimento, porque eu acho que é importante ouvir quem produz informação estratégica, quem produz informação tática para que permita ao decisor político fazer opções importantes nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Soares.
Só para acrescentar, na linha, aliás, do que foi dito pelo líder da minha bancada, o meu camarada e amigo José Miguel Medeiros, que vejo com grande satisfação pessoal este requerimento do PSD, porque ele traduz, no fundo, uma valorização dos nossos serviços de informações. Como os senhores deputados sabem, eu estive durante 3, 4 anos no Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações e, portanto, tive muito contacto quer com o CIED, quer com o SIS, quer com o SISMIL, que são os serviços militares, e fiquei com uma profundíssima admiração pelo trabalho que temos feito, nomeadamente em África. E sem estar a revelar dados que são, obviamente, reservados, sei que, no que diz respeito àquela região da África, nós temos fontes de informação e temos tido um trabalho que nos destaca entre os nossos parceiros da União Europeia e mesmo entre os nossos parceiros internacionais. Gostava também de sublinhar uma outra coisa que me parece muitíssimo importante, que é esta missão é uma missão das Nações Unidas e nós temos como Secretário-Geral das Nações Unidas um cidadão português que, aliás, até foi Primeiro-Ministro de Portugal, para além de ter sido líder do nosso partido, coisa que também não é de sumenos importância. E, portanto, é nesse quadro também, e lembro-me, tendo tido o privilégio de estar no Conselho Superior de Defesa Nacional, onde, aliás, nós agora estamos representados a um nível muitíssimo superior, pelo meu querido amigo e camarada e colega de bancada, Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha, defendi que Portugal devia ter uma participação significativa, durante alguns tempos não teve, em missões de segurança e paz das Nações Unidas, justamente na perspectiva da candidatura do António Guterres ao cargo de Secretário-Geral das Nações Unidas. E, portanto, acho que, desfeitos quaisquer equívocos sobre, nós sabemos que a tutela política das nossas Forças Armadas é exercida agora com uma grande ponderação, uma grande maturidade, que obviamente não nos envolve nem em show-off mediático, nem em aventuras como já aconteceu noutros tempos, não muito longínquos, quando passavam aí aquelas frotas russas com os porta-aviões a deitarem fumo por todos os lados e com um ar de sucata, com ar de sucata, havia o então Ministro da Defesa, que aliás é um homem extremamente simpático, mandava descolar uns F-16 e fazia umas fotografias e fazia umas conferências de imprensa. Hoje, a maturidade da tutela política das nossas Forças Armadas, ao nível do Ministro e ao nível das chefias dos vários ramos, é outra e, portanto, isso dá-nos garantias. Acho que esta intervenção internacional é particularmente interessante. Nós portugueses temos tido gente sempre na República Centro-Africana e, portanto, temos razões, todas as razões que são conhecidas em termos de presença em África e também razões particulares que têm a ver com a República Centro-Africana, e eu espero que este debate possa ser alargado com o diretor do CIED e com o diretor do SISMIL, possa ser alargado a outras questões que aqui foram nomeadamente afloradas no brilhante relatório sobre a União Europeia do Sr. Deputado Costa Neves. Nós temos que ter, como aliás tenho sugerido variadíssimas vezes, com muita modéstia e muita serenidade, uma discussão sobre a situação internacional que estamos a viver em termos de defesa e segurança. Senão, qualquer dia, o Sr. Trump causa-nos aí uma surpresa, provavelmente a meias com o Sr. Putin e em conflito com os chineses, e nós continuamos a discutir com muito brilho e sob uma proficientíssima presidência do Sr. Presidente em exercício da Comissão de Defesa Nacional, a quem presto também a minha homenagem, também é membro do Conselho Superior de Defesa Nacional, mas continuamos a discutir questões de natureza burocrática sem sairmos ao ventre das questões com que estamos confrontados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém quer usar da palavra. Se não quiser, está aprovada audição dos diretores, aprovado o requerimento com a audição dos respectivos diretores. Iremos agora iniciar diligências no sentido de dar andamento a esta solicitação e a esta decisão da Comissão. Temos uma iniciativa legislativa que tem que ser distribuída. Trata-se da primeira alteração da Lei número 68 de 2014, que aprova o regime jurídico aplicável ao nadador salvador, e de acordo com esta iniciativa, de acordo com a distribuição, caberá ao Partido Social Democrata ser relator. Será relator o Sr. Deputado Pedro Roque. Srs. Deputados, se não houver mais nenhuma questão nesta parte da reunião, podemos dá-la por concluída. Se não houver... Registo o especial sentido de humor com que os senhores deputados hoje se apresentam cedo. Passaremos a marcar as reuniões ainda mais cedo para o humor ser ainda mais apurado. E, portanto, suspenderemos por 15 minutos os nossos trabalhos. Retomaremos às 10 em ponto.